Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Acabou moleza, segundona braba, 19 horas dessa segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. Eu sou Gregory Prudenciano e esta é a hora da informação aqui do Suno Notícias. A semana começou quente no Ibovespa, hein? Com o índice, inclusive, encontrando algum espaço para recuperação depois de perder 3% na semana passada. Tudo tem a ver com risco fiscal e nessa segunda-feira a percepção de melhora acabou abrindo algum espaço para recuperação dos preços das ações. Tem nova proposta de PEC aí na mesa e o mercado gostou. Será que vem alguma moderação adiante? Porque aquele furaço de 200 bilhões de reais estava assustando muito o investidor. Você vai saber daqui a pouquinho do que a gente está falando e ter mais os detalhes, além, claro, da fotografia do dia, olhando para o nosso mapa dos ativos. Mas o destaque do dia mesmo, galera, foi a Copel. O estado do Paraná afirmou que está estudando a possibilidade de privatização da companhia. E com isso, as ações da empresa dispararam, foram lá nas alturas, 22% de alta. A gente já abre a nossa conversa falando da Copel. Você vai ter mais detalhes sobre como está a empresa hoje, qual é a proposta do governo do Paraná, quais as implicações disso para acionista. Será que é um bom momento para entrar na companhia? A gente vai conversar sobre isso com o analista da Suno Research, Bernardo Vieira, que já está junto com a gente aqui na nossa salinha de espera. Para você que está junto com a gente, não se esqueça de sentar o dedo no like, tá? Se você não deixou o like ainda, faça isso agora. Se você não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora também, até porque quem está inscrito e está ao vivo tem o privilégio de deixar os comentários aqui na nossa conversa. Inclusive, vou ler alguns deles logo na sequência. Vambora, gente! Segundona brava, mais uma semana começando. O Suno Notícias está aqui para deixar você sempre muito bem informado, muito bem informada. Ah, e se você está junto com a gente nas plataformas de áudio, mesmo caminho, hein? Você consegue curtir o nosso conteúdo e se inscrever ou seguir. Tem várias ferramentas ali no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts. Tem todas as ferramentas para você não perder nenhuma notícia. A hora da informação é agora. Senta o dedo no like, hein? Roda a vinheta, Lucas. Olá, investidores, boa noite para todos vocês. Obrigado pela audiência, pelo seu tempo dedicado, pelo engajamento de você que está junto com a gente aqui. Esse engajamento é super importante, hein? Você ensina o YouTube, o Google, a plataforma de áudio que está ouvindo a gente, que esse conteúdo aqui é massa, eles vão espalhar para mais gente. Ajuda nós! Deixa boa noite aqui para Nancy Utida, que já chegou aqui 39 minutos antes de a gente começar a live, na verdade, já deixando boa noite dela. Obrigado, Nancy. Obrigado também ao Marcos, que está junto com a gente todos os dias, deixando boa noite para mim e para os demais investidores, para o Andrew Ribeiro, que também está colando com nós aqui, deixando os comentários. O Wagner Silva falando, boa noite, investidores. Vendi Copel na sexta-feira. Perdeu uma grana, Wagner, pelo amor de Deus. O Lerte deixa boa noite dele, especial de todas as noites também, para os investidores em manada de Copel. Teve uma galera que fez, não sabe nem o que está acontecendo. Eu vou comprar. Pelo amor de Deus, esse efeito sempre acontece. O Lerte, inclusive, já deixa o recado dele aqui, o relato dele, dizendo que hoje ele não se aguentou e vendeu as ações dele da Copel, CPLE3, que ele tinha, a R$8,32, com 35% de din-din limpinho para reinvestir em outras empresas baratas e fundos imobiliários muito descontados, para gerar mais din-din. Muito obrigado, senhor mercado. Está aí o recado do Lerte. O Lerte vendeu hoje, o Wagner vendeu sexta-feira. Alguém está junto com a gente aqui, comprou Copel hoje? Foi a queridinha do mercado, né? Deixa boa noite também para o Thierry Bispo, que está voltando a comentar mais aos poucos aqui. Thierry, seja bem-vindo de volta. O Davi Tavares também junto com a gente, cumprimentando os investidores de Copel. O Diego é um deles aqui, deixando, fazendo juras de amor. Fala, Copel, meu amor, pelo amor de Deus. Vocês estão emocionados, hein? Forsex Dicas deixando também o boa noite dele, o Fernando junto com a gente, o Thales, o Edson Rollers aqui deixando o recadinho dele também. O Thierry tá falando que o Lerte vai para as Maldivas com essa grana que ele realizou de Copel hoje, tá de olho. Estamos todos nós, viu, Thierry? Ô, Lerte, se você for para as Maldivas, fala para a gente aqui sem entrar o vivaço daqui para nossa live, mostrar para a gente com o seu drink chiquérrimo, o seu sol ali escaldante, a praia, vista boa, mostrando que investidor inteligente ganha dinheiro mesmo. Bom, gente, vamos lá, né? É Copel o assunto. Eu sei que vocês querem falar de Copel, a matéria está no nosso site, inclusive, para você que quer um pouco mais de detalhe, está aqui no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Nessa segunda-feira, o governo do Paraná emitiu ali um comunicado, né, publicou um fato relevante na Comissão de Valores Mobiliários, informando que ele tem a intenção de privatizar a empresa. Eles querem transformar a Copel numa companhia de capital disperso e sem acionista controlador. O mercado já tinha uma expectativa de que isso fosse acontecer quando das eleições. Isso porque lá no dia 30 de outubro, o atual governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, foi eleito no primeiro turno ali. Ele tem feito uma administração mais amigável ao mercado, já havia essa possibilidade de privatização, agora ele foi reeleito, né? Tá tranquilo, tá favorável, e mesmo nem esperou o segundo mandato chegar, já está encaminhando o projeto de privatização da companhia, que antes tem que ser aprovado, tá? Pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O mercado nem olhou para esse cuidado todo, a galera saiu comprando o Copel adoidado. Dá uma olhada no que aconteceu com as ações CPL E3, tá? Tá aqui, ó, 22,7% de alta, R$ 8,74. Só no pregão de hoje, as ações da Copel se valorizaram R$ 1,58. É uma ação que está bonitinha aqui, hein? Quando a gente vê o último mês, o acumulado das ações está em 21,56% de alta. Em 2022, Copel já cresceu 36%, 35,93%. Quando a gente olha ao longo do último ano de pregão, né? A valorização de Copel já é de 43,04%. Nos últimos 5 anos, então, quem segurou o Copel, que está com o Copel desde lá, ganhou uma bela de uma grana, valorização no último quinquênio de 252,42%. Não é pouca coisa. Vamos tirar essas dúvidas, então, sobre esse processo de privatização da companhia. Eu trago aqui, muito honradamente, o nosso convidado de hoje, o Bernardo Vieira, ele é analista CNPI da Suno Research. Bernardo, bem-vindo de volta ao Suno Notícias, boa noite para você.
Boa noite, Greg, boa noite, pessoal. Acho que a última vez que eu estava aqui, eu estava falando de Copel também, né?
Pois
então,
é
uma empresa que tá, a situação está movimentada lá, e hoje, felizmente, com mais uma boa notícia aí, né?
Tava, você virou setorista muito bem. De Copel, né, Bernardo? Eu vou começar do começo, tá? Vamos pensar que a gente tá falando com um monte de gente aqui que nunca comprou Copel, que diabo sabe o que é esse negócio, e também entender que tem diferentes maneiras de você privatizar uma companhia, né? Eu queria começar perguntando para você exatamente qual que é a ideia do governo do Paraná. O que, que significa esse modelo, né? Eles são hoje, o Estado do Paraná é o acionista controlador, eles disseram, a gente quer transformar a Copel numa companhia de capital disperso e sem acionista controlador. O que, que isso quer dizer?
Exatamente, né? Um modelo, de certa forma, um pouco semelhante com o da privatização recente da Eletrobras, não é igual, mas a intenção do governo, então, é realizar uma oferta de ações em que ele venda as próprias ações agora, então não é uma emissão de novas ações para diluir o controlador, né? Ele vai vender as ações que ele já possui, principalmente aquelas com direito a voto, de uma forma que ele mantenha uma participação relevante, mas é uma participação que não dá aquele controle, né? Que é mais 50% das ações com direito a voto. Então é basicamente isso que o Estado manifestou o interesse de fazer agora, essa oferta. A gente não sabe ainda a data, né? Tu estava explicando muito bem que isso ainda não foi definido, precisa de aprovação, mas já foi uma notícia bem forte, né? A gente viu o impacto nas ações, parece que o Estado está comprometido realmente com a privatização.
Então a ideia é pegar parte das ações que hoje estão nas mãos do Estado do Paraná e botar em outras mãos. Eles vão vender parte da participação deles na companhia. Entendi certo? Estou sendo bom aluno até aqui.
É, exatamente. Aí, com isso, né, a empresa se torna uma corporation, né, que é esse tipo de companhia sem controlador definido, no caso. Né? A gente tem outros exemplos na Bolsa, tem a Vibra Energia, tem a Eletrobras agora, tem a Renner também, que é bem conhecida por ter esse modelo. Tá? Então, a empresa deixa de ser uma estatal e passa a ser uma corporation que vai agregar vários acionistas ali, relevantes, mas nenhum vai ter aquele controle total da empresa, né?
Entendi. E por que que isso é positivo para a Copel especificamente? Qual que é a vantagem?
Perfeito. Eu acho que a principal vantagem é que o governo atual, a gente nota que é um governo que colocou uma gestão bastante competente, até eu estava comentando isso com vocês na última vez que eu participei aqui da live, mas a gente nunca sabe, né, numa companhia estatal. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem essa volatilidade política, então de 4 em 4 anos... ocorre aquele receio da gestão inteira mudar, né? É sempre uma possibilidade. Sim. Então, acho que o principal, o primeiro ponto positivo com uma privatização é a gente ter um grau de certeza maior quanto ao longo prazo da companhia. Então, a gente não fica com receio de uma gestão competente mudar daqui 4 anos, por exemplo, tá? Isso é bem interessante para o investidor. A empresa acaba ter um interesse, né, mais alinhado com o acionista, com o minoritário que está pensando ali no longo prazo e não necessariamente em fazer alguma política pública com a empresa, né? Que alguns governos eles acabam indo mais para esse lado de utilizar as estatais para pensar nesse social também, tá?
Então, do ponto de vista do investidor de Copel, é como se você minimizasse os riscos políticos de uma eventual intervenção, porque a gente não está falando de um prazo médio, né? A gente sabe que essa administração deve ser mantida ali, pelo menos pelos próximos 4 anos, afinal, o Ratinho Júnior foi reeleito no Paraná. Mas uma vez que essas ações forem vendidas, saírem das mãos do Estado e forem para a mão de novos acionistas, o próximo governo, imagina, cara, entra um governo estatista, né, para substituir o Ratinho Júnior, eles não vão ter a estatal na mão. Se eles quiserem, eles vão ter que ir ao mercado comprar esses papéis, né? Eu entendi o minimizar do risco de intervenção política, mas do ponto de vista do fluxo de caixa, de investimentos e da situação da Copel hoje, tem alguma vantagem específica? Vai entrar alguma grana na empresa? Por que que, em termos de governança, isso seria necessariamente positivo já agora, olhando para o curto prazo?
Do ponto de vista de governança, era mais ou menos nesse sentido que eu vinha falando, tá? Traz uma previsibilidade maior quanto à manutenção da gestão. Então, se eles têm gestores bons hoje, mesmo com a companhia privatizada, os bons podem ficar, né? A companhia pode atrair ali a expertise de outros acionistas que vão entrar e compor esse board, tá? E para a questão de geração de caixa, aí já é uma questão um pouco mais complexa. Porque, assim, hoje a Copel ela já é uma empresa bastante eficiente. Obviamente, ela não tem o grau de eficiência que outras empresas que já são privadas há bastante tempo. Então, eu acredito que tem ali uma margem para corte de custos, por exemplo. Hoje mesmo, a Copel está com um plano de demissão voluntária em aberto, tá? Então, para você ver que essa própria gestão atual ela já persegue essa otimização, mas, obviamente, agregando outros acionistas relevantes, conseguindo outros sócios aí importantes nesse negócio, a empresa pode trazer, né, melhoras ainda maiores para a gestão, trazer boas práticas. Eu acho que é um ponto de atenção para a gente aqui também.
Quem pousou agora aqui na nossa conversa e mal sabe direito o que é a tal da Copel, explica para a gente, por favor, Bernardo, o que é a empresa hoje? Porque a gente sabe que tem diferentes ramos, né? Você pode atuar no ramo de distribuição, de geração de energia. O que a Copel faz enquanto empresa, quem que ela atende, enfim, como que ela ganha grana? E claro, por que uma privatização aumentaria a possibilidade dela ganhar mais dinheiro ali na frente?
Perfeito. Então, hoje a Copel é uma daquelas empresas que a gente chama de empresa integrada do setor elétrico, tá? Por que integrada? Porque ela tem tanto distribuição quanto geração e transmissão. Então, ela atua nos 3 segmentos aí do setor. É uma empresa que não tem ali uma especialização, só um segmento, né? Como, por exemplo, a Taesa tem transmissão, um exemplo bem claro disso. Então, ela tem ali em torno de 60% do resultado em distribuição, 20% geração e em torno de 20% transmissão. Então, ela já é uma empresa bastante diversificada em termos de resultados, tá? É aquele tipo de elétrica que, se você tem carteira, você já está exposto aos 3 segmentos com um só papel, tá? E aí, olhando para a distribuição, que é mais ou menos o core business, quando a gente olha resultado, eles atendem ali quase 400 municípios no estado do Paraná, né? Eles têm 5 milhões de consumidores. Quando a gente olha para o tamanho do país, dá em torno de 6% da população, né? Que eles atendem. Quando a gente olha a geração, eles têm 6,7 giga de capacidade instalada. Em market share da matriz de geração brasileira, isso dá 4%, então também é relevante, tá? É uma das maiores. Quando a gente olha a transmissão, é bem semelhante, tá? A participação de mercado é de 4% também. Eles têm em torno de 1,4 bilhão em receita anual permitida, né? Que é aquela receita contratual anual de transmissão. Então, um player relevante aí nos 3 segmentos. Obviamente, não é o maior em nenhum deles, mas compondo esses 3, é uma empresa bastante relevante aí do setor no Brasil.
E qual que é a visão da Suno Research para a Copel? É um case que vocês acompanham? Vocês acham que tem condições de crescimento? Porque depois de um salto de 22% no preço das ações, sempre vale perguntar se ainda é um ponto de entrada, assim, né?
Com certeza. Acho que para falar de Copel, até peço licença aqui para os nossos assinantes que estão na live para dar um pouco de spoiler da nossa carteira, tá? Mas a Copel é uma empresa que está na nossa carteira ali desde junho de 2021, então tem um ano e meio mais ou menos na nossa carteira. Hoje acumula aí um retorno de 65%, considerando também os dividendos, né? Ali no início da live tu estava dando uma olhada nas ações, eu estava vendo aqui nos bastidores, né? Quando a gente coloca dividendos nesse prazo, dá 65% de retorno, que é bem interessante. E acontece que em boa parte dessa jornada aí de um ano e meio, o retorno da companhia não estava sendo tão satisfatório assim, tá? Ela não chegou a ficar tão no negativo, mas essa alta mais recente é bem relevante para o retorno nessas ações, tá? E a gente não recomendou, né, Copel pensando unicamente na privatização, tá? Para que a recomendação desse certo. Tendo a privatização, no caso, como uma opcionalidade. Então, como um possível bônus aí para uma empresa que a gente já considera muito lucrativa, gerador de caixa, que distribui muitos dividendos, tá? Então, acho que tendo empresas com fundamentos na carteira, assim, né, estatais, principalmente, que o investidor ele tem que estar atento quanto à segurança, né? A gente vinha comentando sobre governança, que pode mudar de tempo em tempo, né? Eu acho que o investidor ele pode se expor a essas empresas com a possibilidade do benefício da privatização, mas tendo uma segurança por trás quando as empresas são lucrativas, são geradores de caixa. E esse era o caso da Copel, assim como era o caso da Eletrobras, que a gente também tinha na carteira, e aconteceu a mesma coisa, né? Então, não é investir pela privatização em si, mas quando a privatização vem, ela serve praticamente como um bônus aí para uma empresa que a gente acreditava bastante.
Para encerrar, você falou que existem outras empresas do setor elétrico, privadas, que são mais eficientes do que a Copel. Isto posto, essa possível privatização pode ser um elemento para destravar valor da Copel, ou vale olhar com mais carinho para outras empresas do setor que podem acabar trazendo outros resultados para o investidor? Eu acho que tem um caminho pela frente aí para melhorar essa eficiência, né? Desculpa esse último comentário.
Claro. Eu acho que assim, numa carteira diversificada, cabe vários tipos de tese, tá? A gente tem algumas empresas que têm uma matriz de risco muito mais baixa, mas também quando a gente vai analisar o upside, ele não é tão interessante assim. Já são empresas que são reconhecidamente muito eficientes e o risco é muito baixo, pode ter um retorno satisfatório, principalmente quando a gente considera esse risco baixo, tá? Eu acho que a Copel, ela está ali no meio termo, tá? Ela ainda tem essa questão de ser uma estatal, mas ela é uma estatal eficiente. Quando a gente pega, por exemplo, uma métrica que a gente gosta de analisar bastante aqui na Suno, é a receita líquida, né? É as despesas com pessoal sobre a receita líquida, tá? Quando a gente olha, por exemplo, uma Engie da vida, que é uma empresa bastante eficiente do setor elétrico, ela gira ali em torno de 3% em despesas com pessoal sobre a receita líquida. Quando a gente olha a Copel, está em torno de 7%. Então, dá para perceber aí que tem como uma empresa de energia elétrica operar de uma forma mais eficiente, tá? Só que existem outros casos que operam aí numa faixa mais alta que a própria Copel. Então, como eu vinha falando, ela fica no meio termo, mas sim, existe espaço para ganho de eficiência e eu acho que uma privatização, ela é um evento muito interessante para a empresa começar a pensar ainda mais nisso, né? Porque eu vinha falando, a Copel, ela já está com plano de demissão voluntária, então eles já enxergaram esse potencial, já estão perseguindo, mas, obviamente, com uma privatização, isso tende a ganhar mais agilidade. A Eletrobras é um caso interessante de como isso ocorre, né? Foi privatizada recentemente, a empresa já está com um PDV gigante aí, de em torno de 20% do quadro, e provavelmente no ano que vem já vai começar o ano com uma estrutura de custo muito mais otimizada, tá? E a Copel, apesar de já ser mais eficiente, ela pode seguir o mesmo caminho, né?
Conversamos aqui com o Bernardo Vieiro, ele que é analista CNPI da Suno Research. Bernardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Porta sempre aberta, espero te ver em breve.
Eu que agradeço. Sempre que precisarem falar de elétricas, estou disponível aí para tirar as dúvidas do pessoal, falar dos principais pontos aí dessas notícias, né, que são bem relevantes aí. Acho que hoje foi uma das mais relevantes aí dos últimos tempos.
É isso. Valeu, Bernardo. Obrigado.
Valeu.
Bom, a gente continua por aqui, gente. Nem só a de Copel vive esse noticiário. Inclusive, o dia foi de algum alívio nos riscos. Você que está acompanhando as nossas lives nas últimas semanas deve ter percebido que a gente abriu um espaço aqui privilegiado para falar um pouco sobre risco fiscal, né? A política fazendo preço. Nós estamos vivendo a transição do governo. Sai Jair Bolsonaro, entra pela terceira vez Luiz Inácio Lula da Silva. Na semana passada, o mercado reagiu bem mal àquela proposta, aquele anteprojeto, na verdade, apresentado pelo governo de transição, para mais um furo no teto de gás. Pobrezinho o teto de gás, que vai estar mais furado do que, né, a tábua de tiro ao Álvaro da música. Essa música é do Demônios da Garoa, essa música é Delis Regina, não sei, me ajudem aí, sabe? Tauba, de tiro ao Álvaro. Enfim, tá assim o furo de gastos, né? Não é mais teto de gastos. Na semana passada, a proposta do PT foi de tirar completamente os gastos com o Bolsa Família dessa regra que reajusta as despesas do governo, né? O governo não pode ter um reajuste real, ele só pega aquela despesa do ano anterior e reajusta pela inflação do período. Isso não aconteceu nos últimos anos, vamos ser honestos, mas agora o PT quer fazer um furo maior, ele quer pegar esse gasto todo com o Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família, tirar do teto de gastos, mais alguns outros gastos lá que também seriam excepcionalizados. O furo calculado pelo mercado só para 2023 é de cerca de 200 bilhões de reais. E o pior, a proposta apresentada pela equipe de transição prevê que isso aconteça de maneira indeterminada, por tempo indeterminado, não é um furo pontual, é tirar de fato totalmente do gasto, e a gente sabe que isso pode representar um péssimo risco fiscal. A relação dívida PIB do Brasil já é bastante alta, quando a gente compara com outros países emergentes, o mercado ficou bastante preocupado, até porque estamos ainda com a transição num cenário de ausência de nome sobre quem vai mandar o Ministério da Economia, sobre quais serão as propostas do PT para reformas necessárias para a nossa economia também, e também uma nova proposta de regra fiscal, já que o teto de gastos está absolutamente desmoralizado. Essa proposta, como eu disse, puxou bem para baixo. Na semana passada, a reação do mercado foi mais clara impossível. Juros para cima, dólar em alta e Bovespa acumulando perdas de 3%. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, embora, pois, o final de semana e também essa segunda-feira trouxe um noticiário político e econômico que abriu espaço para alguma moderação, como também já era esperado, né? O Congresso está moderando essa proposta que foi apresentada pelo PT. E hoje ressoou nas bolsas de negociação a proposta do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, sobre isso que foi apresentado pelo PT. Vamos dar uma olhada aqui, ó, a matéria da Adriana Fernandes do Estadão detalha bem. O senador Tasso Gereissati apresentou nesta segunda-feira uma proposta de emenda constitucional que eleva em 80 bilhões de reais, também de forma permanente, o limite do teto de gastos a partir de 2023. Gereissati batizou o texto de PEC da sustentabilidade social. A proposta do senador representa uma alternativa à PEC de transição negociada pela equipe do presidente Lula. Pela PEC apresentada de Tasso, o teto seria reajustado, mas a âncora permaneceria em vigor. Então, a regra do teto continuaria existindo, não seria uma nova proposta, mas haveria essa possibilidade de 80 bilhões de reais comporem a base de cálculo do teto. Então, seria dentro do teto, não é um gasto extra-teto, é pegar o teto lá e falar, beleza, bota mais 80 bilhões ali dentro e sujeitar tudo isso à regra que limita o crescimento das despesas do governo, é bem menos do que os 200 bilhões de reais propostos pelo PT. O mercado gostou disso e o resultado foi bastante claro também nesta segunda-feira. O Ibovespa acabou terminando o dia numa alta de 0,81%, 109.748 pontos. O dólar recuou 1,19%, terminou o dia nos R$5,31. Você me dá uma doleta, eu te devolvo 5,3106. Outra coisa que acabou ajudando o Ibovespa, além dessa moderação em relação ao risco fiscal, foram as ações da Petrobras, que operaram em queda bem razoável ao longo de todo o dia, pressionadas por uma notícia do exterior de que a Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do planeta, estaria disposta a aumentar a produção de petróleo. Aí já viu, né? Mais oferta no mercado, demanda andando meio de lado, o preço do petróleo tombou, as ações das empresas do setor de petróleo também foram lá para baixo. Mas houve um desmentido por parte da Arábia Saudita. Não, a gente não vai aumentar a produção de petróleo. E aí houve uma recuperação, os preços do petróleo estavam desabando, caíram um pouquinho, as ações da Petrobras estavam caindo firme, encontraram espaço, inclusive, para terminar em alta, leve alta de 0,3%. Outra coisa, olhando para o humor do exterior, nos Estados Unidos os índices acionários acabaram terminando em queda, queda discreta, na verdade, com o mercado muito ansioso com os próximos passos de política monetária. O Federal Reserve olha atentamente para os índices de inflação dos Estados Unidos, para o mercado de trabalho, para o crescimento dos salários americanos, para o risco inflacionário que isso pode representar e vai tentar calibrar ali esse processo de aperto monetário que acontece na maior economia do planeta. Esse temor todo deixou os investidores mais acautelados hoje. De fato, as bolsas acabaram caindo. Destaque para a Nasdaq, caiu quase 1% hoje. Ainda olhando para o exterior e para as empresas que impactam aqui no nosso Ibovespa, destaque vai para a Vale, tá? As ações da mineradora caíram hoje 1,13%. O que tem a ver o exterior com a Vale? Tudo. É China, meu povo. Os investidores estão com medo de possíveis impactos na economia chinesa desta nova onda de Covid-19. E a gente sabe que a política de tolerância zero da China fecha muita coisa, acaba de novo se transformando em pressão inflacionária por meio da desorganização da cadeia produtiva global. E claro, tira ímpeto da segunda maior economia do planeta. E a gente sabe, chinês come minério de ferro na hora do almoço ali, né? Então, esse temor todo com o andamento da economia chinesa também acabou não ajudando, os preços da commodity foram para baixo, as ações da Vale foram lá para baixo também. No frigir dos ovos, como eu disse, o Ibovespa acabou terminando nessa alta de 0,81%, não é nada que se diga, meu Deus, mas que alta impressionante, mas ainda assim, uma alta razoável. A gente vê aqui, ó, o que aconteceu com as ações da Vale, as ações da Petrobras praticamente no 0 a 0, as outras empresas ligadas a petróleo também com leves variações, às vezes para cima, às vezes para baixo, bancos também ficaram no meio a meio, por exemplo, BBDC4, Itaúsa foram para baixo, as ações do Itaú, do Banco do Brasil, foram para cima. O setor de energia elétrica todinho foi para cima, com claro destaque dessa alta de 22,07% das ações da Copel. Inclusive, outras empresas estatais foram puxadas, especialmente ali do Paraná, né, puxadas pelo ânimo do mercado com essa possível privatização da companhia. O setor de comércio e distribuição terminou em alta aqui, assim como todas as empresas do setor de varejo, todo mundo subiu. O setor de transportes, previdências, telecomunicações, água e saneamento, exploração de imóveis, construção, agronegócio, todo mundo foi para cima hoje. O Ibovespa respirou um pouquinho mais aliviado, mas olha, quando a gente entende o que aconteceu no Ibovespa ao longo dos últimos dias, tem espaço para recuperação, tá? Só lembrar que lá no dia 4 de novembro, o Ibovespa terminou pregando 118 mil pontos, 118.155. Hoje, 109.748 pontos, tem quase 10 mil pontos ali para recuperação. E olha, já que a gente está falando de política e dos impactos dela para o mercado financeiro, você que está ansioso ali para a nomeação do novo ministro da Fazenda, segura a ansiedade, vai ter mais um tempinho, inclusive, para isso acontecer, segundo a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e deputada federal pelo estado do Paraná, Paraná dominando a live hoje, Gleisi Hoffmann. Ela disse que Lula não deve anunciar nomes para ministérios nesta semana. E ainda deu aquele beijinho no ombro para o mercado, disse ela, o pessoal do mercado é que está mais ansioso. Então, mercado ansioso, vai ter que respirar fundo aqui, porque não deve haver nomes para o Ministério da Fazenda, principalmente, mas também tem planejamento, saúde ali, outros grandes orçamentos, ministérios bastante importantes, bastante estratégicos. Esses nomes não devem ser conhecidos nesta semana. Haja ansiedade, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, gente. Obrigado pela audiência, viu, Rubens? Deixando boa noite dele aqui também. O Oner Mancão, não sei falar esse nome, rapaz, está dizendo que o Alckmin é médico e Macaco Velho sabe o que está fazendo aqui, né? Expectativa de moderação na figura do vice-presidente eleito. Obrigado também pelos seus comentários. O Rafa está chamando a minha atenção aqui para a Sanepar, né, cujas ações dispararam 13%, está entre as empresas que acabaram avançando com essa história de privatização da Copel. Obrigado, Rafa, pela lembrança aqui também. Gente, mais duas notícias hoje importantes, tá? Para não falar que não falei das flores, tá aqui, inclusive, para vocês darem uma olhada no nosso site. Lá nos Estados Unidos, as ações da Disney dispararam depois que Bob Iger, CEO da Disney, anunciou que está voltando para o cargo de CEO da Disney. Não foi pouca coisa, não. Ele tem 71 anos, ele anunciou a aposentadoria dele no fim do ano passado e agora, menos de um ano depois, tá de volta ao batente. Ele foi presidente da Disney durante 15 anos, ficou por mais 2 anos no conselho da empresa e teve férias absolutamente curtas. O atual presidente do conselho da Disney é a Susan Arnold. Ela disse em comunicado ao mercado que o Bob Iger vai liderar a empresa pelos próximos 2 anos. Isso tem efeito imediato. O conselho concluiu, escreveu ela, que à medida que a Disney embarca em um momento cada vez mais complexo e de transformação da indústria, Bob Iger está em uma posição única para liderar a empresa nesse período crucial. O mercado gostou demais, Bob Iger é um nome querido ali, as BDRs da Disney, que são negociadas aqui, né, The Walt Disney Company, você quer saber um pouco mais, é DISB34, D-I-S-B-34, o ticker das BDRs da Disney, terminaram um dia valendo R$34,36, a alta foi de 5,37%, só no pregão de hoje, os BDRs da Disney ganharam R$1,75 a mais de valor. E aqui uma curiosidade, vocês sabem, né? Está rolando a Copa do Catar aqui na Suno, a gente já fez o nosso bolão, inclusive, eu tô mal demais, fui conferir em qual posição eu tô, já sou rolar os primeiros jogos, eu tô na 65ª posição, rapaz, 65ª, eu não achei que o Equador ia, eu achei que ia ser um a zerozinho ali, bom, você tá de olho na Copa também, né? Sabe quanto que custou essa Copa? Essa Copa custou só 220 bilhões de dólares, a Copa mais cara da história, e 14 vezes mais cara do que a Copa do Mundo daqui do Brasil. Obras de infraestrutura, os estádios e tal, é coisa demais, custou 19 vezes mais do que a Copa da Rússia, 14 vezes mais do que a Copa do Brasil, 220 bilhões, meu Deus do céu, é muita, muita, muita grana, né? E quando se compara com os 4,3 bilhões de dólares gastos em 2006 lá na Alemanha, então, tem nem comparação, tá aqui, ó, tem até o, meu Deus do céu, o gráfico do estatista, olha só como os países gastaram, 220 bilhões para a Copa do Catar, 11,6 bilhões para a Rússia, 15 bilhões para o Brasil, óbvio, os números são em dólar, né? África do Sul, 3,6 bilhões, Alemanha, 4,3, Copa do Japão e da Coreia do Sul, né? Nossa, Copa do Penta, saudoso, faz 20 anos, eu me lembro disso, estou ficando velho mesmo, custou 7 bilhões para os dois países sede. A Copa da França, de 98, de triste memória para nós brasileiros, custou 2 bilhões e 300 milhões de reais, e a Copa dos Estados Unidos, que tem infraestrutura da Cumpal, fica até sem graça, gastaram 500 milhãozinhos de dólar para organizar uma Copa lá em 1994, essa outra Copa de memória boa para nós brasileiros aqui. Vocês conferem todos os dados sobre essa história da Copa e tal, do nosso site tem várias matérias especiais lá também, com essas curiosidades e muitas outras coisas. Agora sabe o que vai rolar? O Lucas vai subir a nossa vinheta e vamos aproveitar, porque a segunda-feira tá aqui, tá calor, o dia também é de fazer aquele... Será? Será que segunda-feira pode? Bom, vou ver o que eu faço aqui, depois eu conto para vocês. Obrigado, gente, pela audiência. Não se esqueçam de sentar o dedo no like, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e de compartilhar o nosso link. Esteja você ouvindo a gente pelas plataformas de áudio ou assistindo a gente pelas plataformas de vídeo, com destaque aqui para o YouTube. A semana está só começando. Amanhã, 9 horas da manhã, tem Beatriz Boiadian na nossa Morning Call e, se Deus quiser, estarei aqui de volta às 19 horas na Hora da Informação. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso. Até mais.